¿Escuchas? 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 Reinventarnos de desaparecer.
Atenção, passageiras e passageiros, sejam bem-vindos ao Vagão das Ruas. Eu sou a Tati Hirata e hoje eu conduzo vocês por essa viagem sonora pelos trilhos do interior. Depois de umas férias mais do que merecidas, a gente retorna hoje com mais uma temporada do Vagão e já começa recebendo o rock progressivo e psicodélico, mas também genuinamente brasileiro, com umas pitadas caipiras e nordestinas, do Mãe da Lua. E quem embarca com a gente no vagão hoje é o Felipe Faccioli, o Daniel Lemes e o Matheus Gonçalves. Sejam bem-vindos, meninos. Podem dar um oi aí pra todo mundo.
Olá. Bom. Faltou aqui o Luquinhas.
Mais um integrante da banda, né? O último integrante tá... Faltou, mas está representado.
Está representado.
E como de costume, para começo de conversa, o nosso embarque é na estação de Versonoridade.
Estação Diversonoridade.
Em abril, conforme a gente já tinha dado spoiler aqui, Presidente Prudente testemunhou o maior festival independente e colaborativo de música autoral do interior paulista, que foi o Diversonoridade. Quem esteve presente sabe que foi memorável. E como hoje é o retorno do Vagão das Ruas, o primeiro podcast depois da primeira edição do festival, que a gente ficou tanto aqui falando que ia rolar, que ia ser isso, que ia ser aquilo, eu queria ouvir as percepções de vocês que estiveram no festival. Mãe da Lua já tocou nessa primeira edição, fechou o segundo dia de festival, né? Esteve presente durante todo o rolê, toda a organização. Então eu queria ouvir de cada um de vocês o que foi o Diversonoridade.
É, foi uma coisa muito doida, assim, cara. Porque quando a gente viu aquele monte de gente num grupo de WhatsApp, né? A gente não imaginava que ia virar o que virou, né? Foi o maior festival mesmo de música independente e colaborativo, né?
Que já existiu aqui, né?
Que já existiu aqui. Então, eu acho que, já falando do pós também do festival, a gente já vê alguns resultados, assim. Tipo, a galera já falando, não, vamos compor porque a gente quer tocar nos próximos e tal. Então, acho que é um incentivo muito grande para produção musical mesmo da cidade, assim, né? Tanto para cena autoral, independente. E eu acho que tem chance disso ficar bem maior do que já tá, né?
E vocês?
E a primeira edição foi muito boa. Sim, basicamente aconteceu tudo conforme a gente planejou. Sim, foi tudo...
Mas você tinha ideia de que ia ser isso? Quando a gente começou a planejar, não sabia direito, você imaginava que isso aqui ia ser algo nessas proporções?
Não imaginava. Foi grande. Quem foi, quem não tocou também, foi só pra assistir. Todo mundo ficou surpreso também com a organização, com tudo, né? Foi lindo mesmo. A gente ficou bem feliz de ter participado.
Uhum.
De estar participando, né, na verdade.
Então, o que eu achei também um ponto positivo foi a aceitação do público. Por ter sido praticamente um primeiro evento só de bandas autorais, né? Tipo assim, que tinha de diversos estilos. E a troca de experiência também das outras bandas, que tipo assim, que era difícil se encontrar em rolê, tipo assim, às vezes assim, pra conhecer o trabalho de uma ou da outra banda. E a aceitação foi muito legal, tipo assim, dos stands também lá de desenho, essas coisas assim. Foi um evento que agregou bastante ali pro pessoal que tava ali.
Pra cena artística.
Foi,
né?
Sim. Eu acho que foi um negócio que deu certo e vai continuar.
E outra coisa até justifica o nome do festival, né? O Diversonoridade. Porque antes era muito, tipo, tinha as panelinhas, digamos assim, né? Tinha a galera do metal, tocava pro público do metal, a galera do indie tocava pro público do indie, a galera do rap tocava pro público do rap. E nesse festival misturou tudo, né? Eu acho que esse gatilho que a galera teve de pensar, né? Pô, a cidade é pequena. Se a gente for ficar se dividindo, não vai acontecer nada, né? Se cada estilo for fazer a sua própria cena, não vai virar nada. E isso que é mais legal, que, né, os grupos que não se conheciam e acaba conhecendo o trabalho um do outro, né? Tipo, sei lá, a galera do Projeto Avila, por exemplo, que nem tava escalada pra tocar no primeiro festival, sobrou um tempo lá, os caras foram lá, meteram o som, deixaram todo mundo boquiaberto lá.
Foi bem de última hora, no primeiro dia sobrou um tempo. Né?
Então, eu acho que é isso, né? Se você não faça você mesmo, é isso aí, é na cara mesmo.
É, e os artistas precisam se unir, né? Que assim, a gente se fortalece juntos, né?
Juntos. Até pra criar esse espaço pra música autoral, né?
Pra criar esse espaço, é. Uhum. Então é uma oportunidade, assim, única, né, que a gente tá tendo, histórica, né? De se unir os artistas. Conforme o Matheus falou mesmo, tinha banda que a gente passou a conhecer, né?
Uhum.
E você, músico que tá ouvindo isso, cola nas reuniões, participa, que o bagulho vai ficar mais louco ainda.
É, vai ficar cada vez melhor.
Isso aí, mas tem que colar, tem que participar. Quem foi no festival teve essa experiência, que foi incrível, tenho certeza, para todo mundo. Mas a experiência de quem tá na organização é um pouco diferente, né? Saber como tudo que rolou antes para que pudesse acontecer o festival, para que essa ideia fosse construída.
Sim, é trabalho de todo mundo que tá envolvido, né? Cada um fazendo sua parte e é legal todo mundo ter essa consciência, né? É um trabalho coletivo, ninguém aqui ganha nada para fazer isso. E é um trabalho de formiguinha mesmo que a gente tá fazendo, né? A gente tá querendo levantar a cena da música independente na cidade e a gente tá começando praticamente do zero, né? Sem ajuda de governo, sem ajuda de prefeitura nem nada. E é isso.
E vai desde o trabalho pesado até os trabalhos mais sutis, sim, né? Tem que carregar equipamento, tem que montar, desmontar, ficar até o final.
É a divulgação de boca a boca ali.
Uhum. Bom, e agora então acho que a gente pode partir para a próxima estação, embarcar, para poder falar um pouquinho sobre a banda também.
Estação Mãe da Lua.
Apresentar o Mãe da Lua, então, para quem tá ouvindo. Até no começo a gente não fez essa, cada um se apresentando. Começando pelo Matheus.
Eu sou o Matheus.
Baterista.
Baterista do Mãe da Lua.
Eu sou o guitarrista, Daniel.
Felipe, violeiro e guitarrista.
E faltou o Lucas.
O Lucas Vieira, nosso baixista.
Que é o baixista. Qual que é a proposta do Mãe da Lua? Pra vocês, assim, na definição de vocês.
Então, com o Mãe da Lua, a gente tá experimentando um monte de coisa que a gente nunca teve com outras bandas, assim, né? Então a gente tenta misturar todas as nossas influências mesmo e criar nossos próprios processos criativos, né?
É uma banda que desde o começo tá trilhando o caminho do autoral, né?
Sim,
Na maior parte das bandas que a gente tem entrevistado aqui, muitas até começaram com cover, ou mantém o cover para conseguir viabilizar o trabalho autoral. Mãe da Lua já começou tentando emplacar o autoral.
Esse foi um caminho que a gente optou seguir, assim, né? Que eu vejo como dois caminhos, assim. Você pode ter um trabalho cover pra bancar, né, trabalhos autorais. No nosso caso, a gente acaba tirando do bolso, assim, todo mundo tem trabalhos paralelos, né, à música. E daí eu vejo como ponto positivo e negativo, né? Ponto positivo é que todos os nossos ensaios é sempre voltado para as nossas musas, para o nosso show. A gente, entre aspas, assim, não perde tempo, assim, né, tirando isso de outra banda. Enquanto a partida, a parte ruim é tirar do bolso, né? Porque as bandas que tocam cover para subsidiar esse trabalho, elas acabam sendo autossustentáveis, né? Porque levanta o dinheiro da própria banda para...
Tem essa vantagem.
Investir, é. Mas eu enxergo como essa a vantagem de 100% dos nossos ensaios, do nosso ser voltado para as nossas músicas. E a gente vai aperfeiçoando a imagem.
A gente tá fazendo umas coisas que, assim, todo mundo aqui tem outras, né, já teve outras bandas e tudo mais, e a gente tá experimentando coisas que, sei lá, acho que não tinha em outras bandas, assim, né, de ficar um ensaio inteiro improvisando, né, então as outras músicas a gente sempre tocava cover antes e depois começava a fazer as músicas próprias, a gente decidiu fazer o processo inverso, né? A gente vai se unir, vamos tocar...
Inclusive, aproveitando esse gancho das experiências anteriores, você, Fatioli, eu ouvi dizer que era metaleiro, né? A gente teve um podcast com a Carburalco e o Zureba contou pra gente que você fazia parte.
Sim.
Você vem de... Você era metaleiro, então? Você vem dessa
metal,
escola.
Toquei bastante metal. Metal foi uma escola, assim, né? Onde eu evoluí musicalmente, assim, tecnicamente também. Me ajudou demais, né? No meu instrumento, né? Que sempre foi guitarra. E... Aí depois você vai começando a ouvir outras coisas, abrindo os horizontes e você vai incorporando influências, né? E a nossa intenção com o Mãe da Lua sempre é essa, incorporar influências, né? Tudo que a gente ouve, a gente gosta de colocar no nosso som. Daí vem as influências de música brasileira, né? Rock progressivo, por aí vai. E a intenção é continuar assim, né?
Uma mistura muito boa. Eu sou fã do Mãe da Lua, já falei isso pra vocês. E vocês, Dani e Matheus, também vêm de experiências diferentes?
É, o Matheus é metaleiro ainda.
Ainda
ele é. Ainda é.
A minha maior influência de música brasileira é a Mãe da Lua.
Uma boa influência.
Tipo assim, que nem... acho que, acima de tudo, dos nossos gostos, tipo assim, que nem eu sou um cara que gosta de metal. Só que, acima de tudo, a gente tem que ser músico. E... eu gosto de treinar. Antes de eu entrar no Mãe da Lua, eu, por mais que eu não sou muito de ouvir ainda muita música regional, só que sempre esteve na minha linha de estudo. Eu tenho minha linha de estudo. E eu nunca tive onde colocar pra eu só ouvir metal. Aí quando eu comecei a tocar com Mãe da Lua, eu falei, cara, isso aqui vai me ajudar pra caramba, porque... Mas é um som bem experimental, tá ligado? Tipo assim, é um bagulho que a gente... O que a gente gosta, a gente tenta achar um espacinho ali dentro dos 5 minutos pra colocar. Do baião cair pro blues, depois já voltar pro rock e voltar pro maracatuzinho. Tipo assim, é um bagulho muito experimental. Só que deu certo. E tipo assim, me fez evoluir. Sair do meu laguinho metal, sei lá. Me fez...
Sair da zona de conforto.
Tipo, isso aí é um bagulho que não sei explicar, não. Sei que...
E uma experimentação boa,
cara,
né? Porque o Matheus é conhecido por ser peculiar na bateria, né? Eu lembro quando montou o som na linha, quando montaram a bateria dele, ficou todo mundo surpreso, perguntando se ele ia usar tudo aquilo mesmo.
E falta peça ainda, vou muito ainda.
Então é um bom espaço para experimentação.
É um bom espaço.
E você, Dani?
Eu na verdade, assim, eu conheci o Felipe porque a gente é vizinho, primeiramente, né? Mas a primeira banda que a gente teve junto era uma banda de heavy metal.
É tudo metaleiro.
A gente começou tocando metal. De repente foi ouvindo outras coisas, eu fui ouvindo mais blues.
Já teve dupla sertaneja.
É verdade.
E como não, que é essa história?
Da... história, senão vão achar que a gente
Eu tava deixando essa pergunta pra... tem essa história de que também já rolou uma dupla sertaneja, o Mãe e o da Lua, como que é?
Ai, que é assim, pintou um festival de viola caipira aqui em Prudente. E daí a gente tem uma música instrumental, que é a música que fecha o álbum, inclusive, que chama Sete Copas. E a gente escreveu essa música, né? Ah, vamos escrever, tem um prêmio em dinheiro. Então é interessante, né?
E aí não dava pra ir a formação completa, né? Como que
é? A música era só violão e viola, né?
E gaita.
Então a gente escreveu e eles chamaram a gente pra participar da eliminatória, que era tocar ao vivo lá no palco, né? E a gente chegou lá, eu falo que tinha duas categorias de músicos lá, né? Violeiros. Tinha os caras da viola erudita, que era... pessoal que estudou música clássica e tal, e tinha o pessoal da viola caipira mesmo, que toca sertanejo, aquele modão e tal. E nós!
Tipo, uns cabeludos.
Né? Mas a gente tocou lá e a gente foi anunciado como dupla Mãe da Lua, eu e o Felipe. Aí por isso que a gente brinca, assim. Foi engraçado.
Eu ouvi dizer que vocês ensaiaram uma apresentação. Queria que vocês fizessem aí.
Boa noite, gente bonita! Eu sou Mãe!
E eu sou o da Lua!
E nós somos...
O Mãe da Lua!
Isso foi lindo!
E deu bom, né? Vocês ficaram bem colocados.
Ficamos em quarto lugar.
Deu um
tinha um
dia,
corpo
hein?
De jurados lá.
Deu pra gente comprar uma plaquinha de som e gravar o disco, né? Então,
viabilizou o disco.
Viabilizou uma coisinha aí. Importante.
Que, aliás, se vocês quiserem falar do disco, onde ele está disponível.
É verdade.
Que é um vídeo
a gente
muito
lançou
bom.
Um disco
em muito bom.
Outubro de 2018, né? Está em todas as plataformas digitais, YouTube, Spotify. Se quiser procurar, tá lá. E.
Só procurar por Mãe da Lua.
Mãe da Lua. Tá todo mundo perdido. Nossa, foi ensaiado de novo.
Foi que nem o.
É um bagulho.
A gente costuma fazer isso bastante. Tem que perceber.
Tudo
ensaiado isso aqui. Ou improvisado, melhor.
Tá todo mundo perdido, é o nome do álbum. Eu me mergulho bastante, sim. Eu gostei muito do resultado final.
Vocês fizeram um clipe também.
Fizemos o clipe também da música Vou
Quem
Me Encontrar.
Quem quiser pode procurar no YouTube.
No YouTube está lá.
Vou Me Encontrar. Do disco Tá Todo Mundo Perdido.
Sei isso.
E qual música desse disco vocês escolheram pra tocar aqui hoje no Vagão? Falar um pouco dela também?
Essa mesmo, Vou Me Encontrar.
Ah, é?
É.
Oh,
é uma música que a gente tá... A gente fez o clipe, né? Tudo mais.
Yeah. Então, as músicas a gente compôs, assim... A maioria são músicas minhas e do Dan. E elas... A gente tentou... Como que eu digo? Traçar um fio condutor entre as músicas, assim, né? E Tá Todo Mundo Perdido vem um pouco do momento que a gente tá vivendo, assim, né? E apesar das letras serem um pouco abstratas, serem um pouco, né, sugestivas, elas dizem profundamente sobre o momento que nós mesmos, enquanto indivíduos, enquanto seres coletivos, estamos passando, né? Aí as músicas falam muito de coisas, de dúvidas que a gente tem e, sei lá, de todo mundo tá tentando procurar um caminho, né? Todos nós, acho que quando estamos aqui nesse planeta, nessa vidinha, a gente tá
procurando um caminho, um sentido, né? Em tudo, né?
E o título veio de uma conversa que eu e o Dani tava tendo lá em casa, conversando sobre um monte de assunto, e a gente sempre terminava com essa frase: tá todo mundo perdido, cara. E a gente resolveu levar isso pro disco. A gente percebeu que as músicas tinham uma... Apesar de não ser um álbum conceitual, né? No sentido das músicas terem que ser tocadas numa ordem, de fazer uma história. Acho que todas têm um pouco desse sentimento nosso, assim, né? De estar perdido e tal. E a Vou Me Encontrar fala um pouco disso, né? De alguém que tá cheio de angústias, tentando procurar seu caminho.
Uhum. Seria talvez como uma conclusão dessa busca, porque Vou Me Encontrar traz uma coisa meio...
Uma das conclusões possíveis otimista. Pra essa busca, né? Porque a vida é muito louca, né? Que conclusão que tem isso?
É muito louca, mas vale a pena, talvez?
Tipo isso.
Tipo isso,
ouça e tire suas conclusões.
É, a gente, acho que a gente tem que fazer valer a pena o nosso, a nossa vida, o nosso próprio eu, tá ligado? Tipo assim, que nem... A gente sempre acorda na certeza da incerteza do que vai acontecer no dia. Resumindo, certeza, a gente acorda na certeza da incerteza.
É isso aí.
A gente traçou esse caminho aqui. Mas conforme a gente vai na certeza, esse caminho é o certo. Mas conforme você vai andando, você fala, é isso aqui mesmo, tá ligado? Aí você acaba vira pro lado de cá, fala assim, ah, agora é por aqui mesmo, tá certo. Tipo assim, a gente nunca tem uma certeza do que a gente quer, o que a gente tá fazendo. Porque a gente vive num conflito psicológico. Tipo assim, a gente não tem uma certeza do que é o certo, do que é o errado. A gente tá numa experimentação da vida. Eu acho que...
É uma ode à dúvida, né?
É.
E o álbum é um reflexo disso tudo.
Sim.
É, todas as músicas, disso. No final das contas, todas as músicas, elas refletem essa linha de pensamento.
Elas estão
assim.
Amarradas no... É. Todas as músicas, sem querer, sai direto no nome do álbum. Tá todo mundo perdido. É, muito
bem. Temos a participação do videoclipe do Rafa, do Mocambo Groove.
Jesus.
Ele protagonizou o nosso videoclipe. Ficou muito bom.
Serviu de ator.
Serviu.
Nosso atorzão.
Dá pra um bom ator.
A carreira dele alavancou.
Nosso muso.
Quem quiser, então, acessa o videoclipe. E agora a gente vai escutar, então. Vou Me Encontrar.
Thank you.
Essa foi Vou Me Encontrar, do álbum Tá Todo Mundo Perdido, do Mãe da Lua, que está disponível em todas as plataformas. E com isso chega ao fim mais uma edição do Vagão das Ruas. Esse podcast foi produzido pela equipe do Digital Ruas em parceria com o coletivo Som na Linha, o Estúdio Nômade e o coletivo Diversonoridade. É, queria agradecer a presença de vocês, meninos. É, agradecer todos os ouvintes também nesse retorno do Vagão. Muito obrigada. Vocês podem se despedir também.
Muito obrigado. É, parabéns pela iniciativa de fazer esses podcasts. É, vamos pra cima aí, divulgar a Diversonoridade.
Vamos pra cima.
Conheçam o festival, conheçam as bandas. Fiquei sabendo que logo, logo tem um site. E é isso aí.
E logo, logo tem segunda edição. A gente esqueceu
logo,
de falar.
Tem segunda edição, né? Importante.
Já tem data, a gente pode falar, será?
Acho que...
Então vou falar, é 17 e 18 de agosto, segunda edição do Diversonoridade. Fiquem ligados nas redes sociais, logo a gente divulga mais informações. Matheus?
É, faço as palavras desses meus colegas de trabalho.
É, as minhas, assim, a gente agradece a oportunidade. É, esse é um espaço muito legal que a gente tá levantando aí para fortalecer a cena. É, e tamo aí junto nas próximas edições e que venha muitas outras.
É isso aí.
Bonito. É
Acreditem
isso aí.
Nos seus sonhos e pilotem suas cabeças.
É isso, e até a próxima estação.